Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann.
Eu sou Stefania Amaral.
Eu sou Kel Gomes.
E eu sou Camila Vieira.
E o programa de hoje é um oferecimento do Telecine. O serviço de streaming do Telecine é uma ótima opção para você ver filmes direto pela internet. Você tem 30 dias para testar, então dá para explorar bastante o catálogo, ver tudo que está disponível lá, tem muita coisa bacana. E a assinatura você faz pelo próprio site, no www.telecine.com.br.
E uma coisa massa que tem lá no Telecine é a campanha Mulheres Fazem Cinema, uma cinelist com muitos filmes de diversos gêneros, todos dirigidos e protagonizados por mulheres. No post desse programa no nosso site tem um link direto para o catálogo dessa campanha, que aí você pode conhecer todos os títulos que estão lá.
E a indicação Telecine de hoje vai ser o perfeito Parasita, que entrou no catálogo. É do diretor... Eu sempre tenho medo de falar esses nomes coreanos, mas enfim, vamos lá. Bong Joon-ho. E tem a Jéssica, que é a Sodam Park, além de outras atrizes maravilhosas no elenco, e o filme dispensa maiores apresentações, né? Parasita, Oscar.
Histórico, né? Primeiro filme em língua estrangeira a vencer o Oscar, né? Então, sucesso absoluto de crítica e de público, né? Então, aproveitem.
Confere lá no telecine.com.br.
O Feito por Elas também agradece as queridas madrinhas Carolina Roncone e Letícia Santinon.
E por falar em madrinhas maravilhosas, quem puder ajudar com o nosso financiamento coletivo, a gente vai ficar muito grato, porque agora a gente é um podcast que é independente, precisamos de vocês. São 7 categorias diferentes, que cabem em todos os bolsos, com nomes de filmes de diretoras maravilhosos, e você pode colaborar com a gente no padrim.com.br /feitoporelas e no patreon.com/feitoporelas.
E o nosso programa de hoje vai ser sobre o seriado estadunidense My So-Called Life, que foi criado pela roteirista Winnie Holtzman. Esse seriado ele estreou nos Estados Unidos em agosto de 94 e só teve uma temporada de 19 episódios, né? Foi cancelado depois disso e meio que ganhou um status de cult depois do cancelamento, né? E no elenco, a série tem vários personagens principais, né? E desses, dois atores, que na época eram iniciantes, continuam reconhecidos pelo trabalho deles até hoje, né, a Claire Danes no papel da protagonista, que é a Angela Chase, e o Jared Leto como Jordan Catalano, que era o interesse romântico da personagem, né, e a abordagem da série era mais realista do que as séries daquele período costumavam ter, né, principalmente em se tratando de adolescentes, e dava espaço para esses adolescentes explorarem os seus problemas, as suas dúvidas, enfim, as coisas que estavam se passando realmente nas vidas deles, sem ficar maquiando ou criando um mundo de fabulações, como geralmente se fazia nessa época, né? E na época o motivo da série ter sido cancelada foi a baixa audiência, o que é curioso, né? E a própria Claire Danes não estava conseguindo conciliar as gravações, né, com os estudos, isso também foi um impedimento, né? O fato é que o cancelamento fez com que pela primeira vez tivesse uma mobilização grande de fãs pela internet. As pessoas fizeram toda uma movimentação para a série continuar, enfim, não foi possível, né? E vocês que estão ouvindo esse programa devem ter percebido que nos últimos programas o Feito por Elas tem abordado narrativas ficcionais sobre adolescentes nos anos 90 e 2000. Então a gente fez sobre Aos 13, 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, As Patricinhas de Beverly Hills. Enfim, a gente já comentou aqui, né, que o isolamento social tá fazendo a gente olhar com uma certa nostalgia pro passado, né? E aí veio a ideia de fazer essa pauta, né? Uma série que é protagonizada por uma menina adolescente, que foi criada e roteirizada por uma mulher, né? E essa foi a primeira vez que eu vi a série, né? E vocês que recomendaram, a Camila sugeriu essa pauta, né? Eu queria começar perguntando pra vocês quando que vocês viram a série, qual que é a relação dela com vocês, já aproveitando essa deixa de que vocês sugeriram a pauta.
Então, eu não tenho certeza do ano exato que eu vi os primeiros episódios, né? Passava no SBT e aquela coisa, tipo Chaves, SBT compra alguns e deixa você na mão. E é um por semana, então aquela agonia, e eu queria ver a série toda, eu adorava aquilo. E coincidiu com uma fase que eu tinha uma obsessão pela Claire Danes, porque eu vi Romeu e Julieta do Baz Luhrmann e, enfim, eu ficava olhando no espelho, meu Deus, eu preciso parecer essa mulher, eu amo essa mulher, e alugava todos os filmes dela. Então, assim, eu tive uma obsessão por essa atriz. E essa série era, encaixava com isso, com a trilha também, que eu vou falar daqui a pouco. E no SBT tinha o título de Minha Vida de Cão, que é o título que tá no IMDB. Na verdade, eu lembro mais de chamar Meus 15 Anos no SBT. Eu acho que eles sabotaram, colocaram um título melhor aqui pra chamar a atenção das garotinhas de 15 anos. Embora eu tivesse, tipo, uns 10, 11, quando eu vi. E não sei, não tenho certeza, mas eu acho que reprisaram também em 2001. Foi quando passava Gilmore Girls. 2001, 2002, passava Gilmore Girls no domingo. Eu acho que reprisaram My So-Called Life também no SBT. E em 2010 eu revi a série toda. Então acho que eu vou ver essa série sempre de 10 em 10 anos, né? Pelo jeito. Mas eu tinha esquecido muita coisa, assim. Eu me surpreendi em alguns pontos. Eu tinha alguns traumas, algumas memórias isoladas, mas muita coisa eu ainda tive o impacto, como se fosse a primeira vez que eu tivesse visto. Isso é bom, né? Esquecer e relembrar.
É, eu lembro desses dois títulos também. E eu lembro dos meus 15 anos, eu acho que realmente foi a primeira vez que passou no SBT. Que eu acho que foi quando eu vi. E também sofria com todas as séries que só tinha um pouco e que a gente perdia. Enfim, era muito difícil. Não era a facilidade de hoje para todo mundo que acompanha a série. A gente sofria bastante. Mas, enfim, era uma das minhas séries favoritas da época. E pensar nela hoje, assim, é até um pouco difícil em relação até o contexto que a gente tá, porque é beleza, é legal voltar ao passado, né, rever o que foi bom pra gente em determinado momento da vida, mas ao mesmo tempo também você fica pensando em questões que te afligiam na época. E isso pode não ser uma viagem tão legal. Bom, eu me identificava completamente com a protagonista. Eu acho que foi a primeira personagem de série feminina com a qual eu falei, cara, essa, sabe, sou eu. Porque eu era muito como ela, assim, na introspecção, sabe? Na sensibilidade, assim, dessa coisa de ficar pensando muito sobre todas as coisas. Essa melancolia dela, deslocamento, esse olhar mais reflexivo pro mundo que às vezes é muito solitário, sabe? E um caos interno, assim, que ficava contido, quase nada exposto, só nunca explodi. mas eu me identificava e eu me sentia menos sozinha, assim, nesse sentido. De me perceber, né, nessa introspecção, sei lá, que na época eu achava exagerada, mas era como eu era. E aí eu via muito isso nela e eu me sentia melhor. E nessas pequenas coisas de como ela fala, sabe? Do dia a dia mesmo, assim. Como que ela traz uma profundidade, sabe? Como já no primeiro episódio, por exemplo, ela fala sobre o catalano, né? O Jordan. Ele tá sempre piscando os olhos como se doesse olhar para as coisas. E aí ela, mais tarde, ela vai falar sobre um elogio possível. E aí ela fala, você é tão bonito que que meus olhos doem, assim. Eu acho essas coisas, parecem bobas, mas elas têm uma profundidade ali da simplicidade que eu me identifico. E também as relações familiares e tudo, a questão, né, da mãe ali, o conflito com a mãe também. Enfim, eu só não fiquei obcecada pela Dance, como a Estê. Mas eu realmente, assim, me via nessa personagem demais. E eu queria ter o cabelo vermelho.
Ah, sim.
Isso eu queria demais.
Não, mas eu ficava entre os outros cabelos dela, porque ela tinha nos outros filmes, né, tinha outros cabelos. Aí eu acabava ficando com o meu cabelo mesmo. Mas
Pois é, isso
tinha as outras opções.
Isso é algo,
Claire,
que eu queria
Dance
ter feito. Sabe, isso é algo que eu penso, assim, isso de não ter feito, tipo, não pintei o meu cabelo.
É um rancor.
Porque é uma coisa que você para e pensa que não é legal de pensar assim. Por que eu não fiz isso, sabe? Total. Enfim.
Total, Raquel, tamo junto. Também super me identificava com ela, com a série e tudo. E falarei mais sobre isso na nossa sessão Estudo de Personagem, né? Falaremos um pouco mais da Angela. Sobre a trilha, eu tenho que comentar, foi mal, se vai ser chato. Né, tem lá o Discos da Estê, vocês já me aguentam todo dia enchendo o saco com CDs. Então tem uma playlist ótima no Spotify com a trilha. com citações também, não só séries, não só faixas que tocam na série, mas bandas citadas. E achei o máximo que eles colocaram a Touch Myself de Vinyls, porque no piloto o Jordan tá assistindo o clipe, mas não toca o som, né? Tem a banda tocando lá fora, então não dá pra ouvir. Colocaram essa música também. Tem a Juliana Hatfield, que é a Angel, no episódio de Natal, que é uma cantora e tal. Tem a musiquinha que ela fez pra série. Momentos da trilha legais, né? Tem uma hora que a Angela supera o Jordan, só que não, que toca Violent Femmes. Tem no YouTube o clipezinho. E ela cita que ela gosta de Smashing Pumpkins também. Eu fiquei triste que não tocou em nenhum momento. Mas toca Sonic Youth, toca R.E.M., Cranberries. Então é uma trilha que não é muito insistente, né? Como poderia se esperar para uma série de adolescentes, grunges e tal, toda hora. Nem toca Nirvana. Só aparece o Kurt Cobain uma hora na Rolling Stone, que ele tinha acabado de morrer. Mas não é aquela trilha que comenta, né? Então tem momentos pontuais e é muito bem feita. Gosto demais.
Eu também gosto muito das músicas. Inclusive, bateu nostalgia super forte quando eu reassisti, né? E eu lembro... Antes eu vou falar um pouquinho, né, dessa sugestão de falar da série, porque recentemente o Wilson Cruz, que é o ator que faz o Rick Vasquez, ele postou uma foto no Twitter, né, de uma reunião virtual com os atores e a equipe do My So-Called Life. E de repente isso me fez despertar lembranças boas da série, né? E aí eu decidi jogar pra vocês pra ver se rolaria como pauta pro Feito por Elas e acabou dando certo.
Obrigada, Camila.
Eu não me recordo direito. Não me recordo direito em que ano eu vi a série pela primeira vez, mas eu tenho certeza que foi tardiamente, já no final dos anos 90. Eu acho que a Estê conseguiu situar melhor do que eu, mas era no momento que passava no SBT mesmo. Então eu tinha boas recordações. Eu acho que eu vi alguns episódios na época, não cheguei a acompanhar a temporada toda, e agora a gente tá tendo essa oportunidade, né, de ter visto, né, todos os 19 episódios. E é engraçado porque eu reassisti, né, vendo esses episódios com a minha irmã, que eu acho que ela acompanhou bem mais na época, porque, enfim, ela é a minha irmã mais velha, né, e ela falou, nossa, mas isso é muito anos 90, né? E eu confirmei com ela que sim. Eu confirmei com ela que sim, e é curioso como já no piloto a série já toca nessa questão, né, quando eles decidem fazer o yearbook, né, e aí decidem o tema, e o tema que ganhou foi o anos 2000, né, e a Angela diz que é um tema muito patético, porque eu achei curioso isso, porque a gente tá nos anos 2000, né, mas eu gosto muito porque a série, ela se afirma nesse lugar, situado naquele tempo, é anos 90, né? E é o período em que a adolescência está sendo tratada, né? E eu acho que essa atmosfera dos anos 90 fica muito marcada na série, eu gosto muito disso. As músicas que tocam na série eram músicas que tocavam no rádio, que eu escutava na época, né? Então, por exemplo, aquela banda Buffalo Tom, que tem um episódio que essa banda toca, né? Eu passei a gostar de Buffalo Tom nesse mesmo período. E eu vejo, assim, analisando um pouco mais hoje, né, assim, eu vejo que sim, que é uma série que arriscou ser um modelo diferente de retratar a adolescência, que não fosse aquele... Porque o que tinha de série na época, né, que era mais reconhecido? Era o Barrados no Baile, né, e assim, era um modo de vida rico, moralizante também, com as questões sociais, era uma adolescência idealizada... E os personagens da série My So-Called Life, eles moram no subúrbio, né? Eles falam... Claro, tem os seus privilégios, mas é uma outra realidade ali dos Estados Unidos, né? Eles falam de maneira eloquente, né? Eu acho que isso talvez incomoda uma parcela do público. E eu acho que a Kel até pontuou alguns exemplos do texto, assim. É sempre uma discussão, né? Se o texto cabe para personagens adolescentes. Para mim, não me incomoda de jeito nenhum, né? E a série, o que eu acho interessante, é que ela não é centrada nos personagens populares da escola. Mesmo a Sharon, que a gente pode considerar a personagem mais próxima de ser a Patricinha da série, ela acaba namorando o Kyle, né, que é o boy jogador de futebol da escola, ainda assim eu acho que ela foge desse modelo padrão que a gente vê retratado nas séries, né, e que no My So-Called Life a gente só vê um passant, que são as cheerleaders, que ficam ali ampassando o piloto, a menina mais linda da escola, que tá no topo daquele episódio lá da lista, né? Que circula aquela lista. Então, eu acho que a Sharon, ela se desloca um pouco. Acho que ela tem uma profundidade de construção daquela personagem que foge um pouco desse padrão do que seria a Patricinha, né? Então eu acho isso muito interessante. E a gente cria uma empatia com ela, né? E também é importante a gente frisar que foi a primeira série em horário nobre da televisão a ter um personagem que revela ser gay para a família, né? Que é o Ricky Vasquez, que para mim eu acho que é o personagem mais complexo da série. E tudo isso eu acho que vai criando marcos na história da televisão, sabe? Por isso foi uma série que serviu de referência para outras que viriam depois, como Dawson's Creek, por exemplo, que é a série que eu sou apaixonada e já falei antes assim, em outro programa do Feito por Elas, né? É claro que é uma série que também, analisando hoje, a gente encontra, sim, alguns problemas, né? E a gente pode até discutir aqui, mas eu ainda tenho boas lembranças afetivas.
Pois é, tu mencionou Barrados no Baile, né? Quando eu tinha uns 9 ou 10 anos, e sei lá, Barrados no Baile passava na Globo, eu não me recordo se era sábado ou domingo de manhã, né? Perto do almoço. E eu lembro que eu tinha uma visão completamente equivocada de que quando tu tinha 15 anos tu já era adulto. Porque os personagens de Barrados no Baile eram todos interpretados por atores adultos já, né? Então a gente tinha essa falsa impressão de que adolescentes já eram fisicamente, na aparência mesmo, né? Se apresentavam como adultos. E eu acho que isso é uma coisa que aqui no My So-Called Life também é interessante, que se propor a usar atores que sejam da idade dos personagens ou são um pouco mais velhos que os personagens, né? Porque rolava muito isso nos 80 e anos 90, a galera tá no colégio e ter cara de ter 25 anos já, né? E nessa época também passava no SBT o seriado que era Blossom, né? Que era uma menina adolescente, também tinha amiga dela, tinha o irmão mais velho, enfim. Mas Blossom era uma comédia, então não abordava nem os dramas, nem os questionamentos, não tinha pé nenhum na realidade do que seria uma vida adolescente. Eu não lembro exatamente, assim, detalhes da trama, mas eu lembro só que era uma coisa bem feel good, bem... que não tratava, né, desses assuntos, do quanto que dói crescer também, né? E eu confesso que eu demorei pra ver o apelo, assim, do My So-Called Life. E quando eu terminei, eu já tava, assim, bem engajada com os personagens. Eu comecei achando meio anticlimática, mas eu fui me mergulhando, né? Porque é que nem aconteceu contigo, Camila, no 10 Coisas Que Eu Dei em Você, né? Eu não tô com o filtro da nostalgia, porque eu nunca assisti a série antes. Então eu tô vendo a série pela primeira vez agora, em 2020, com 35 anos. A gente estabelece outras relações, assim, com os personagens, né? Mas assim, eu gostei muito da experiência de ter visto, né? Eu ainda acho que a Angela, como alguns outros protagonistas de séries adolescentes, e eu fiquei pensando especificamente no Sex Education, né? Que é uma série contemporânea que eu acompanho e que eu acho que o protagonista é o personagem menos interessante da série, eu fico um pouco com essa sensação em relação à Angela. Eu lembrei um pouco das críticas quando Crepúsculo, o livro, fez sucesso, né? De que algumas pessoas comentaram assim que a Bella, ela não tinha características de personalidade definidas para que a pessoa que lesse pudesse se projetar na personagem. E eu acho que a Angela é meio assim, e isso eu não falo no sentido negativo, é simplesmente uma constatação. Eu acho que ela é deixada meio sem essas definições, de uma maneira que a gente consiga se relacionar com ela mais facilmente. Então chega no final e ela questiona um personagem lá numa cena se ele achava mesmo que ela ia gostar de tal coisa, que eu não lembro mais o que que era, enfim, mas era alguma coisa assim. E aí eu fiquei pensando que a gente termina, na verdade, sem saber o que que ela gosta, pra além das características mais óbvias, que é tipo andar de botina, usar camisa xadrez, enfim, quem são os amigos dela e uma outra música, assim. Ela não tem uma personalidade definida, os gostos dela em específico não são apresentados, a gente não sabe quais são os temas que interessam ela. Enfim, é isso, assim. Então, no início, eu achei meio anticlimático. Depois eu fui me engajando, principalmente com as histórias paralelas, e realmente o Rick é um personagem fantástico. Mesmo assim que esses outros personagens, talvez por serem menos importantes pra trama também, né, não tenham tanto espaço pra desenvolvimento, mas eu acho que no final das contas, a junção de todos eles dentro dessa narrativa faz muito sentido, assim, e o resultado final eu acho que é bem único mesmo, em se tratando de um seriado adolescente na época em que ele foi feito.
Então, eu acho que a Angela, ela é a típica personagem do não sei. Eu acho que a gente chegou a discutir no nosso grupo, mas Eu sinto, assim, que sempre quando ela age mal com alguém, né, e ela comete vários erros, né, e é normal cometer vários erros nessa adolescência, né, quando ela se arrepende e é questionada pelos outros, ela sempre fala, não sei. Só que eu não acho isso ruim, sabe? Eu não acho isso ruim. Porque a adolescência, ela pode sim ser esse lugar da dúvida também, sabe? E ao mesmo tempo, eu acho que a série, ela mostra outros personagens, adolescentes também, que não tem espaço para essa dúvida, como é o caso da Ryan, por exemplo, né? Eu acho que ela é uma personagem muito mais assertiva, que sabe exatamente o que, que ela quer. Então, assim, nenhuma das duas personagens é a minha personagem preferida da série, mas eu acho interessante esses contrastes e como vai trazendo essas nuances, né? E aí a gente pode até falar depois dos nossos personagens preferidos, né? Mas é importante a gente situar que se trata, sim, de uma série com um recorte muito específico de adolescência, né? Que é a família estadunidense, branca, que mora no subúrbio, ainda assim tem privilégios, tá lidando ali, aquele grupo de adolescentes é a geração X que vai herdar o legado dos baby boomers, depois, mais tarde eu vou explicar, quando a gente for falar do Graham e da Patty, né, que eu vou explicar o que é essa geração dos baby boomers e como isso impactou nos Estados Unidos, né, mas eu queria tocar antes nessa questão da série ter, do que você falou, Isa, da série parecer ser anticlimática para você. E eu acho que talvez isso foi um dos motivos do fracasso da audiência da série na época, mas eu acredito que o principal motivo foi a negligência da própria ABC, né, que era a rede que comprou, né, a ideia da série e colocou esses episódios no ar. E aí eu vou trazer só alguns dados de curiosos de bastidores, porque eu acho interessante como um case mesmo, assim, de televisão, que teve muita mobilização dos fãs, mas mesmo assim ela foi cancelada, né, de qualquer jeito. Mas aí, de início, o que acontecia, teve uma empolgação muito grande da ABC pelo fato de ser uma série focada no drama de uma personagem de 15 anos, e os produtores eram os mesmos de uma outra série chamada 30 Something, que na época era um sucesso, que foi bastante premiada, teve 4 temporadas. Os diretores da ABC ficaram muito impressionados com o piloto, né, de My So-Called Life, que foi gravado em janeiro de 93, né, a série foi ao ar em 94, e eles gravaram em janeiro de 93 o piloto, né, só que a produção só foi retomada em 94 porque não tinha espaço na grade para encaixar. Todos os horários estavam preenchidos, né? E durante esse tempo, o que aconteceu foi um buzz, né? Em 93, teve um buzz midiático porque a ABC tinha dado muitas coletivas sobre a série, e a Rolling Stones começou a falar, a Newsweek também começou a falar. E apesar disso, a série estreou apenas em agosto de 94 no mid-season. E aí a crítica, na verdade, gostou bastante, mas a série não teve a média de audiência esperada, né? Quer dizer, a série ela não foi um fracasso total, retumbante de audiência, mas também não atingiu o pico que os donos da ABC imaginavam, porque eles estavam comparando com a audiência de Seinfeld. E não dá, né, pra comparar com a audiência de Seinfeld, que era praticamente um blockbuster da ABC, né? E aí, em dezembro de 94, eles anunciaram o cancelamento. Em janeiro de 95, a Claire Danes ganha o Globo de Ouro de Melhor Atriz, a série é indicada ao Emmy, e vários fãs começam a se mobilizar, e nessa mobilização, eles deram uma audiência altíssima para o último episódio, que foi em janeiro, final de janeiro, depois, né, do Globo de Ouro, mas os produtores da ABC não se importaram com isso e deixaram a série no limbo. E também contribuiu muito, né, o fato da Claire Danes querer desistir de gravar porque não estava conseguindo conciliar com os estudos. Aí o que que acontece? A ABC colocou no lugar uma série chamada Extreme, que era uma espécie de Baywatch nas montanhas. Eu não consigo nem imaginar uma série dessas.
Meu Deus do céu!
Mas que, lógico, que foi um caso retumbante e hoje ninguém se lembra dessa série que substituiu My So-Called Life. E é muito curioso esse caso, porque acho que foi a primeira série que foi mobilizada por fãs na internet, né? Quando a internet ainda estava começando ali, e aí foi cancelada, de qualquer jeito.
Gente, talvez se fosse hoje a gente conseguiria pelo menos um episódio a mais, né?
talvez para fechar as narrativas, né?
Bom, como eu já disse lá no início, né? Já derramei o meu amor. Porque eu vejo muita complexidade, assim. Eu acho que chega a me doer um pouco, assim, sabe? Eu entendo esse lugar de dúvida, esse lugar de deslocamento, e por isso eu acho que pode parecer um tanto neutro, porque ela tá, sabe, sei lá, numa autoanálise de tudo. E também essas sombras, essas falhas todas, por assim dizer, né? Ela tá em busca de sua identidade. Eu acho que é uma série sobre isso também, né? E por isso pode parecer que ela é neutra, mas eu acho que, na verdade, é uma construção conjunta com a gente, assim. Aí eu acho que não faria muito sentido entregar algumas pré-definições, sabe? Mas realmente eu fiquei pensando se isso de fato ajuda pra identificação. É, eu acho que sim. Mas eu acho que também vai ter gente que vai pensar, poxa, essa menina é muito, sei lá, viajadona, sabe? Nossa, tem que ser mais leve, enfim. Eu acho que tem gente que também não se identifica, assim. E é sobre, além do que a Camila falou, né, de ser sobre certezas e tal, eu acho que também é sobre contradições. Então, eu acho que essa é uma contradição que a série tá lidando, né? A Angela, o que ela é? Nessas contradições dela, a gente vai construindo essa personalidade, assim, junto dela, né? E eu gosto muito como que ela fala, assim, as pessoas falam que você deveria ser você mesmo, como se você fosse uma coisa definitiva. Acho um ponto massa também pra gente pensar sobre isso. E, como eu tinha falado antes, a abordagem das relações familiares e também como a própria fotografia da série evidencia esse certo peso, sabe? Que a gente já comentou aqui, que não era esperado para as representações dessa fase, né? Uhum. Na maioria das vezes a gente via as coisas abordadas com mais leveza, igual Blossom, por exemplo. Eu lembro de Blossom, super colorido. Eu lembro da roupa dela. Né? Aquela coisa, assim, super... Que também criava um certo interesse estético na gente, assim. Até pra trazer mais dessa luz, desse glitter todo, enfim, faz parte da nossa vida de adolescente também, né? A dizer pelos nossos adesivos, os cadernos, que né, misturava ali coisas assim de meninos que a gente achava bonito e tal, mas também misturava coisas de cores, rosa, brilho, enfim, eu lembro muito dessa estética que misturava, né? E aí esse não, esse você percebe o peso até na própria forma da série, né? E aí só o fato da própria Angela ser um pouco fisicamente diferente das protagonistas da época pra mim já foi um alento também. Eu acho que, claro, ela também tá dentro de um padrão, né? Ela também ali é uma menina bonita, é uma menina branca, é uma menina magra, mas assim, ela já é um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver da perfeição das meninas hollywoodianas, né, das meninas californianas, que isso também me distanciava das representações, né. E, meu, só o peso que tem, aquela simples mudança na cor do cabelo dela, sabe? Daí você tira o quanto que as coisas eram, assim, a hiperanálise mesmo. O tempo todo das pessoas falando do cabelo dela, poxa, ela só passou uma tinta um pouco vermelha e já foi algo, assim, que gerou um buzz, não só pra ela, mas ao redor, assim. Isso também eu achei bem, bem massa. Como que o cabelo tem a ver com essa questão da identidade. E, bom, e a questão que a Camila comentou muito bem também, de se arriscar, né? De trazer temas, de trazer abordagens diferenciadas, eu acho que com certeza influencia em decisões comerciais e, consequentemente, na audiência. Eu tinha lido que, inclusive, chegou em um momento que a série estava sendo dividida com Friends e Mad About You, no mesmo horário, assim. Então, eu acho que, poxa, Friends, não tem nem o que questionar. Então, acho que também essa questão do que estava passando no mesmo horário.
É verdade, tinha isso também.
Afeta, né?
Bastante. Uhum. Afeta. Então. Aí eu fiquei pensando, poxa, era uma concorrência pesada, né? Mad About You também, eu lembro que era bastante divertida. E, mais uma vez, colocar o peso, né? Essa coisa mais profunda, esses temas mais espinhosos, em contraposição a essa coisa mais divertida, mais fugidia, talvez, não sei. Então, às vezes, as pessoas não estavam muito preparadas para isso, né? Mas abriu portas para personagens que, assim, eu consigo fazer uma relação muito direta. É, Felicity, por exemplo, que é uma outra série que eu amo, das minhas favoritas. É uma série que estreou em 98 e eu acho que Felicity tem muito da Angela, assim, sabe? Inclusive tem a questão do cabelo também. Eu tava pensando nisso, como que a mudança de cabelo interfere nessa questão da mudança interna.
Uhum. É, isso que tu falou do figurino de Blossom me fez pensar que o figurino do My So-Called Life é bem interessante, assim, né? Porque a Angela, ela se apropria desses elementos que são marcadamente do grunge, né? Então ela usa a botina, ela usa o xadrez, a camisa de flanela e tudo, né? Mas eu acho que a personagem que tem o estilo mais vistoso de um jeito bacana é a Rayanne, né? Porque eu acho interessante que ela é apresentada como essa menina que ela usufrui da própria sexualidade de uma maneira bem livre e ela não se importa tanto com o julgamento dos outros. E, ao mesmo tempo, ela veste roupas que são várias sobreposições de camadas muito lúdicas, assim, e ela não corresponde àquele estereótipo da construção da personagem sexualmente liberada, né? Então, muito condizente com a idade, com a experimentação toda que ela tá vivendo ali, eu acho bem legal a forma como ela é apresentada. E aí, aproveitando que vocês estavam falando já sobre a Angela, a construção da personagem, a personalidade dela, né? Eu vou puxar esse gancho que é a gente discutir um pouco os personagens na forma como eles estão inseridos nessa narrativa. Então, eu queria começar especificamente ali pelo Jordan, né? Que é colocado como o par, né, a oposição e ao mesmo tempo interesse romântico em relação à Angela.
O Jordan, ele é o total boy lixo, né, assim, eu acho que tá muito bem definido ali e, não sei, ele tem uma opacidade também, mas,
triste,
tipo,
né?
Toda uma caracterização muito bem definida do que seria o boy lixo, assim, e dói muito ver a Angela insistir nessa relação, né, acho que os melhores episódios da série são quando os dois não estão em foco. É, a Angela, ela também, ao longo dessa temporada, ela machuca muito outras pessoas, né, ao redor dela, por causa do Jordan. E aí é muito difícil de ver.
Eu assim, foi o que eu menos gostei na série, disparada, é o espaço que ele tem na história, assim. Em vários momentos, a trama da Angela revolve unicamente em torno dele, assim, é a obsessão dela, assim, a paixão dela sobre ele, né? Então, realmente, assim, é bem difícil de lidar, porque é esse personagem que, pro nosso olhar de hoje, pro nosso olhar de pessoas adultas que conseguem ter uma visão, talvez, um pouco mais, não sei, mais madura sobre relacionamento, assim, tá tudo errado ali, né, a forma como eles se relacionam, e o Jared Leto é isso, né, já me dá um desgosto só de olhar pra cara dele. Que é a encarnação do boy lixo, né? Então eu acabo vinculando ator e personagem. Não funcionou pra mim a presença dele.
Então acabou que a gente tá falando dos personagens agora, mas muito foi falado sobre a Angela já no início. E achei triste colocar os dois juntos aqui, tipo Angela e Jordan, porque é uma dinâmica realmente bem complicada. Nessa terceira revisão, então, que a gente percebe mais coisas. Já começa como um relacionamento abusivo ali, né? Ele tenta forçar ela. Ele não é nada do que ela estava esperando, ela até fala que ela preferia, talvez, a ideia que ela tem do Jordan, né? A imagem do que um relacionamento de fato. Eu adoro a Angela, assim, ao contrário da maioria que tá gravando aqui, eu tô no time Angela com a Kel. Maioria não, nós estamos bem divididos, acho que duas contra duas, assim, time Angela aqui. E eu acho que ela também tem isso de anti-perfeição, assim, apesar de ser linda, ela é muito insegura, né? Ela não consegue ver essa beleza nela. Tem o episódio da espinha, que eu acho fantástico as associações que a série faz, né? A aula sobre a metamorfose do Kafka, e essa coisa de se sentir monstruoso, a comparação com o corpo da amiga. Eu tenho essa identificação minha com ela também, é nisso da melancolia, da introspecção. E ela tem umas agressividades repentinas, né? Eu era bem assim também. E essa neutralidade dela mesmo, que eu acho que é esperar muito também de uma menina de 15 anos, essa definição toda. E a gente se coloca nisso também, porque ela tem mais dúvidas do que respostas. Eu acho isso lindo, se ela expõe as fragilidades dela e todo o pensamento, que eu acho muito profundo até pra época também. É, isso também não me incomoda na série, acho que isso é um incentivo, assim, pros jovens serem mais profundos. E apesar de toda essa obsessão pelo pior Coringa, eu chamo o Jared Leto de pior Coringa, na versão dele. É, apesar de todos os alertas possíveis, né, que eu fiquei muito surpresa. Eu falava, eu também gosto de Sex Education, eu falava, não, que pena que não foi uma série que eu vi na época, mas eu vi mais Rocket Life, acho que eu não conseguia lidar com a profundidade de mais Rocket Life na época, e as amigas dela sempre alertavam, todo mundo alertava, cara, o Jordan é boy lead, não, ele não é pra você, esquece esse cara, você tá obsessivo, não adianta, é uma coisa que ela passou mesmo, assim, que ela gostava dele, e é isso, eu acho que ela se identificava também, porque o Jordan é meio melancólico. E isso que vocês falaram da série ser escura, né, não ser tão colorida, tirando algumas roupas delas, às vezes, né, algum toque de cor ali. Me lembra um pouco o filme da Christiane F., né, que é um livro que eu gosto muito também, que é bem sombrio, bem... A Angela é muito mórbida, né, eu adoro isso nela também, ela tem essas percepções silenciosas. É como se fosse um querido diário do Doug ali, só que ela não tá escrevendo, né? Ela tá contando pra gente, que tem esse acesso ali abstrato, né? É igual Fleabag, que ela olha no nosso olho e fala, né? A gente sabe o que ela tá pensando, tipo, meio onisciente, mas não é declarado. E as coisas que ela fala, assim mesmo, né? Os meninos não têm medo de estarem errados, a escola é um campo de batalha, estamos presos pelo crime de nos odiarmos. Você cria uma personalidade para tornar as coisas mais fáceis para os outros. Olha isso. Então, assim, ela fala coisas que eu... Foda demais, eu fico, gente, que garotinha, esperta, né, que podia ser mais autoconfiante, mas vai chegar a hora dela. Ela lê o diário de Anne Frank também, que tem essa associação com o diário, né, e enfim, é poucos os momentos do Jordan falando nele que você fala, pô, que massa, que ele fez uma coisa massa, é raro, né, tipo, ele convida pro ensaio da banda, mas sempre vai dar ruim o negócio. Pega na mão dela. Uau, isso foi colocado como uma das cenas mais românticas do cinema. Olha que coisa terrível. Então, é isso. Apesar de todos esses problemas, eu fiquei... Que a gente ainda vai falar mais. Eu fiquei fascinada por rever essa série. E tô com saudade de todo mundo, assim. Foi uma semana intensa aqui em casa, todo mundo. Até sonhei com alguns personagens. Tô sentindo... Já tô carente já. Já quero chegar lá em 2030 pra eu rever.
É, eu acho que essa obsessão pelo Jordan Catalano, vendo hoje, realmente, de fato, incomoda muito, assim. Principalmente por todas essas questões aí, que a gente vê que não é saudável, ele afeta ela de maneiras negativas. E, assim, isso é muito por causa dessa visão crítica também, eu acho, que a gente tem agora, né? E eu fico triste de pensar como que fez falta ter narrativas com melhores exemplos de romance na nossa vida.
Verdade, fatal.
Porque realmente faltou, não tinha. Isso assim, de tudo que eu me lembro de ter visto, sabe, era tudo mais ou menos baseado nisso, assim, em relacionamentos tóxicos, com muitos problemas, mas que a gente via de uma maneira distorcida como romance, como um romance platônico, um romance difícil, mas que era um romance, uhum, sabe? Então, eu fico bem triste de pensar nisso, quanto que a nossa geração e gerações anteriores se moldaram, porque isso molda a gente de alguma forma, né? Se moldaram dentro dessas caixinhas, né? Do que é romance, que são super problemáticas. Mas na memória afetiva, eu me lembro de me derreter totalmente pelo Jordan Catalano. Assim. A primeira vez que ele aparece... Pra mim, e ele aparece, né, com o colírio, colocando colírio no olho, é muito engraçado isso. Mas eu já acho ele super charmoso. Sei, eu revendo assim, eu consigo destacar o personagem do ator e continuo achando ele com um apelo de charme, assim, que eu entendo, sabe? Essa menina ficar viciada.
Só te interromper rapidinho. O colírio foi uma referência àquela sessão da Capricho, entendeu? Que ele é provavelmente...
ah, ótimo, Stê! Muito bom, sessão colírio. Ai, gente, cada menino lindo que apareceu naquela sessão.
Se eu olhar aquele trem, tipo, hoje, tinha... bonito, mas na época eu gostava dos caras também. Que horror.
Nossa, e tinha... É, ah, mas faz parte, gente, assim. Eu acho que, sabe, eu não ligo de falar abertamente, assim. Eu lia Capricho, mas depois muitas questões também. Várias coisas problemáticas. Mas é isso. É, assim, é a evolução da sociedade, né? Que bom que a gente tá mudando bem devagarzinho, mas assim, na época, era o que a gente tinha.
É,
era o Jordan Catalano que tava lá. E aí, e aí não teve como, assim, eu me lembro de ficar bem, bem apaixonadinha por ele também. Assim. E vendo hoje, eu falei, caramba, Raquel, olha que merda. Mas, e também essa coisa que você falou, ele também tinha assim, essa coisa melancólica, misteriosa, que tinha seu charme, assim, você não conseguia decifrar ele de cara, né? Então acho que isso também fez uma... Isso também influenciou pro interesse dela. Mas de fato, assim, é exemplo péssimo de relacionamento.
É porque eles construíam, assim, esses personagens do tipo, ah, é um bad boy, mas ele é um cara sofrido, né? Então tem aquele que dá a entender o lance da violência doméstica na casa dele, que ele apanhava do pai dele. Sempre tem um background que é colocado ali meio que pra dar um pouco mais de dimensão, né, daquele personagem, né. Agora, uma coisa que me deixou meio triste é porque, como a série não teve tempo pra dar um desfecho pra esses personagens, como eu pensei, assim, que eles tinham cancelado, mas que eles tinham, como eu não vi na época, né, não sabia, eu achei que tinha tido um final pra história, e não teve, né, teve um, claramente um gancho pra o que seria a segunda temporada, né. E aí eu fiquei triste que a Angela faz as pazes com ele e não faz as pazes com a Raiane, né? Que era a melhor amiga dela, né? Teve toda uma situação ali de que a Raiane ficou com o Jordan e aí todo mundo brigou com todo mundo, ficaram sem se falar. E quando termina, ela faz as pazes com ele, não com a amiga. E aí eu queria que tivesse dado tempo para as duas reatarem essa relação delas.
Total.
Sim, eu, assim, tu falou da Raiane, né? Assim, eu gosto da Raiane ser uma personagem que contrasta em personalidade com a Angela, eu até falei isso antes, sem ser o estereótipo de uma pessoa, de uma adolescente rebelde, porra louca, sabe? Eu quero dizer aqui que, apesar de ter aquele episódio lá que tem, né, ela se excedendo nas bebidas, nas drogas, né, na festa de aniversário, penso que aquilo dali não constitui o todo da personalidade dela, sabe? Eu acho que a gente vê muito mais coisas dela para além daquele episódio específico, né? E é bem interessante quando o roteiro traz essas nuances na construção das personagens, né? Menos o Jordan, que aí eu acho que se tentou ali falar, trazer alguma coisa sobre ele, mas eu acho que talvez eu estava pensando em desdobrar isso na segunda temporada.
Então, assim, eu fico sempre, eu como fã do David Lynch, Hi-Fi Kell de novo, eu acho que essa série, claro que eu vou citar Twin Peaks em algum momento aqui também, aguardem, mas eu acho um final muito bom, assim, eu gosto muito do último episódio, apesar de querer mais, eu acho que a série dá muitos elementos, assim, pra todos os personagens, eu vejo que eles têm espaço, sim. Tem episódios que não são dois episódios que não são narrados pela Angela, né? Tudo que eu fui sentindo falta, chegou um momento que o personagem foi mais desenvolvido. Então eu vejo os personagens como bem desenvolvidos e com padrões identificáveis, assim, com desfechos prováveis, né? Naquele episódio que eles falam do que eles querem pro ano novo, a gente vê o que eles vão cair, quais são os gatilhos. Então tem a frustração de não ter mais, mas eu acho que é um desfecho satisfatório, no geral, assim. Eu consigo ver o que, que sairia dali. E é intrigante, realmente, aquele final com ela, com o Jordan e não com a garotinha. E de repente sairia muita coisa terrível dali, sabe? Que talvez não seria legal pra gente como fã ver também. O que, que pode virar o relacionamento dos pais dela também, com aquela coisa do restaurante e o affair, enfim. Muita coisa que talvez eu prefiro não ver. Talvez eu prefiro ficar só imaginando o que, que vai acontecer com eles, assim. É o que tem pra hoje também, né? Mas voltando a falar da Raiane, dessa vez foi que eu conseguia gostar mais dela, assim, mas sempre com um pé atrás, porque eu não lembrava exatamente o que, que tinha acontecido, mas eu tinha uma desconfiança, assim, porque eu sabia que tinha uma coisa muito séria. E eu misturei muitas memórias da época e tal. Aquele episódio da, digamos, entre aspas, overdose dela, assim, eu, criança, eu vi aquilo e eu fiquei muito chocada, muito mesmo, assim. Pra mim, teve um peso enorme, assim, foi um trauma mesmo. E aí, sempre eu vi a série com um incômodo com a Rayane, assim, mas dessa vez eu não consegui, assim, eu adorei muito ela. Eu achei ela muito, sabe, tipo, não tem jeito, apesar dela, de a gente saber que ela errou em vários pontos, ela, não sei se era bem uma maldade, assim, acho que é mais um jogo que ela faz com a Ângela de... Isso, o Rick saca melhor do que ninguém, né, ele fala, vocês duas estão trocando de posição, né, naquele episódio da peça de teatro que ela encena. É uma amiga brincando de ser a outra, né? O que eu admiro na outra amiga... A Ângela até faz trancinha no cabelo. E a mecha do cabelo da Ryan fica vermelha em determinado ponto. Então, essa personalidade fluida, assim, né? Muito típico do adolescente também. Ah, quem que meu amigo é e tal. Então, acho que é mais por aí. Querer ser o outro do que querer fazer mal pro outro. Acho que ela não queria exatamente fazer mal. Acho que, na verdade, ela ajudou a Ângela. Mas só que não, né? Mas é a se livrar do boy lixo, mas enfim. E é essa pena que a Isabel falou de não ter feito as pazes com ela e sim com o cara. Né? Enfim, tudo errado, mas amo. É, e Ryanne sempre focada na diversão, assim, no deboísmo, né? Até do jeito que ela foi criada pela mãe. Assim, tudo pra ela é festa, farra. Aquela coisa do bilhete também, num dos primeiros episódios. Aquilo pra mim, criança, era fim do mundo que tinha acontecido. E dessa vez eu percebi que não, no outro dia tem... No mesmo instante que passou o bilhete falando sobre Jordan e Angela, estourou uma arma, um trem, um armário que explode. Então não é tão importante assim. E ela acharia isso lisonjeio, né, sobre a vida sexual, enfim. Então achei um personagem maravilhoso nessa revisão. Consegui superar meus traumas, digamos assim,
aí.
Com ela. Até alguns da adolescência mesmo, né, até com amigas minhas que eu passei por situações mais ou menos próximas, eu consigo entender melhor muito por causa dessa série.
Isso é muito doido, isso é muito massa, tipo, você fala aqui, sabe, tipo... É, repensou traumas, né? Repensou relação com a série nas revisitas, assim, eu acho isso muito legal. É, e, assim, sobre a Rayane, Rayane Graff is my spirit animal.
Adorei. Gente, eu preciso de uma camiseta com isso.
Ai, gente, eu adorei ela.
É isso, é isso. Porque, assim, eu acho que ela é importante como contraste mesmo. É porque a protagonista ela precisava de alguém que lhe desafiasse, sabe? Que tirasse dessa concha do casulo que ela tá.
Sim.
E só mesmo a Rayane pra conseguir fazer isso, assim. E é legal como eles constroem ela, né? Igual a Isa falou, sem esse figurino... É, estereotipado, clichê, sabe? Já no figurino você percebe que não é só aquilo, sabe? Não é só o que ela tá demonstrando ser. Porque eu acho que ela se mascara muito como a menina descolada, extrovertida, de boas, mas ela também tá cheia de vulnerabilidades, e por isso que tem essa coisa da fluidez entre as duas, assim. Porque uma se vê muito na outra, né? Assim, em outras nuances, em outras performances de si, digamos assim. É, então eu acho ela sensacional. E é isso. Spirit Animal.
Vou mandar fazer a camiseta.
Então, vocês falaram da Ryanne. Eu gosto muito da Ryanne, mas meu personagem preferido é o Rick Vasquez, né? No início eu fiquei um pouco preocupada com a série tornar ele apenas o melhor amigo gay que serve de muleta para as amigas, para Ryanne e para Angela. Mas eu acho que aos poucos a série vai aprofundando esse personagem, né, a gente vê que ele é ali uma pessoa que é possível da gente confiar, né, que protege as amigas, mas que é extremamente solitário, né, ele sofre violência doméstica, convive com uma realidade diferente dos demais personagens, né, ele é imigrante, né, e também ele é homossexual, né, e o episódio 15 e 16, que é focado no drama dele, é isso, são os melhores da série, né, e é bom lembrar que o ator Wilson Cruz, ele é um dos grandes entusiastas da série. Porque em 93, um ano antes, né, de começar praticamente todos os episódios, menos piloto, ele tinha sido expulso de casa ao dizer para os pais que ele era gay, né? E passou a morar de favor Então ele tem uma relação muito emotiva e especial, né, com a série. E quando isso aconteceu, o pai dele deixou de falar com ele. E somente quando ele viu o 15º episódio, que é o episódio de Natal, é que esse pai, né, voltou a falar com ele, né, com Wilson Cruz. É, o Wilson Cruz, ele sempre fala da série que foi uma experiência de cura para ele, né, isso. Então, hoje ele continua sendo ator e ele é ativista em prol da causa LGBTQIA+, QIA+, e em especial os jovens negros, né, e ele vem fazendo campanhas muito bonitas em prol do movimento durante a pandemia. Então, é interessante acompanhar, e foi o que motivou, né, a pauta.
Nossa, eu concordo com tudo, assim, eu acho que é o melhor personagem, pra mim é o que eu mais gosto, seguido de perto da Rayanne, né, são os meus dois preferidos, e os episódios que focam na história dele pra mim também são os que mais me afetaram, são os que eu mais gostei. No início eu fiquei um pouco confusa, porque a Angela chegou a comentar, né, de que ele seria bi, e eu levei, assim, no entendimento de que seria realmente um personagem bi, o que já era bem surpreendente, né, assim, até hoje a gente tem poucos personagens bis no audiovisual mainstream, né, poucos personagens que são definidos abertamente enquanto bissexuais, né. Aí depois ele mesmo fala que ele é gay, né, ele comenta isso abertamente também, e tem o fato de ele ser afro-latino, e como tu falou, imigrante, passar por uma série de situações, né, eu acho que ele é um personagem, ele é um menino muito sensível, assim, ele muitas vezes parece que fica em segundo plano em relação às meninas, né, ele é amigo delas, mas parece que a Rayanne e a Angela têm uma ligação maior entre as duas, e às vezes ele fica em segundo plano em relação a elas. E eu me envolvi demais, assim, com a história dele. Eu fiquei assim, tipo, eu quero abraçar esse menino, eu quero garantir pra ele que vai ficar tudo bem, sabe? Tipo, nossa, eu me apeguei muito, assim, à história dele.
É, o mais sensato, Henrique, maravilhoso, que no início ele fala, né, como as outras, ah, tô esperando minha vida começar e tal, não pertence a lugar nenhum, não tem ninguém, mas ele tá buscando esse... justamente esse pertencimento, e ele se afirma do jeito muito poderoso, né, ali, é histórico isso, é legal saber desse contexto do ator também.
Foi muito bom saber isso mesmo. Mais uma vez, a gente tem que chamar a atenção sobre a importância desse personagem, né, e desses episódios específicos, assim, pra época. Então, sei lá, pensar no contexto, assim, só faz crescer mesmo a série. E eu também, depois da Angela, óbvio, ele é meu favorito. E eu adoro delineador, como ele usa delineador. Isso pra mim é
verdade.
Isso, eu me lembro dessa imagem ficar muito marcada na minha cabeça, assim. Porque eu acho que foi o quê? Tirando roqueiros, que de vez em quando usam pra performance, eu acho que foi a primeira vez que eu vi, sabe? Delineador, assim, sendo usado como uma afirmação, né? E aí eu acho massa.
Uhum. Marilyn Manson se apropriou.
Mas é interessante, assim, porque a Angela, eu acho que... essa coisa meio autocentrada de adolescente, às vezes um tanto quanto egoísta, né? Ela não percebe... Ela tava tão voltada pros próprios sofrimentos e pras próprias angústias, as próprios interesses amorosos e tal, que ela muitas vezes parecia não perceber... o que o Rick estava passando, e aí nesse sentido muito heteronormativo e punitivo, que a pessoa entende que o personagem, que, ou no caso o amigo, se entender no contexto da narrativa, né, é uma pessoa LGBT, mas trata o fato de ser LGBT como necessariamente o caminho da solidão, né? Então ela sabia que o Rick era bi ou talvez gay, né? E ainda assim ela falava sobre os interesses amorosos dela pra ele, mas nunca se questionava sobre o fato de ele também ter interesse, às vezes, no mesmo garoto, né? E parece que pra ela era como se, assim, o Rick vai ficar sozinho. Não faz diferença se ele gosta ou não de tal garoto. Tipo, eu tenho chance com esse garoto e ele não, sabe? Então, assim, é tudo... Ela tem uma visão muito heteronormativa e muito dessa solidão da pessoa LGBT, assim. Isso me afetou muito, assim, porque... É isso, né? A gente, adolescente LGBT, não só não... Naquela época era muito mais difícil de se ver nessas narrativas, como
não se encontrava em todas essas conversas que, tanto nas ficcionais quanto na real, da vivência de adolescente, muito giravam em torno dos interesses amorosos e românticos, né? Então, acho que isso também é muito marcante no personagem, a forma como ninguém enxerga ele como uma possibilidade de um relacionamento, né?
É, inclusive eu acho que o Rick, nos primeiros episódios, ele até gostava do...
Do Jordan.
Do Jordan também. É. Porque ele fala assim, ah, ele tem aula tal dia, ficava tristinho com algumas coisas. Isso não é mencionado, mas dá pra sacar. Assim.
É, então, foi por isso que eu falei até de, tipo, gostar das mesmas pessoas. Sim. Porque ficou subentendido que ele gostava do Jordan também, porque ele sabia todos os horários e tudo, né? E em nenhum momento a Angela se preocupou com isso ou perguntou pra ele como que ele se sentia em relação ao fato de ela também estar interessada no Jordan. Enfim, é quase como um dado, assim. Tipo, Rick não tem chance com ninguém. Isso é muito foda, assim, nessa construção.
Eu acho que ela tá muito envolvida. Assim, é o egoísmo mesmo. Nas tretas dela, pra pensar nesse nível, assim. Mas ela... evidentemente se preocupa com ele, assim, quer levar ele pra casa, leva ele pra casa em determinado momento.
Uhum.
Então, eu acho que na maioria do tempo ela é acolhedora, assim, apesar dessa questão da sexualidade dele ser muito nebulosa, assim, pra geral, assim, ele se afirma, mas pensa, a primeira vez no seriado da história, como lidar com isso? Não sabemos. Sharon, rainha, bora lá?
Então, a Sharon, no início eu fico com muita pena dela, pelo fato, ali no episódio piloto, né, pelo fato da Angela ter descartado a amizade dela a favor da Ryan, acho que mais da Ryan do que do Rick, né, depois que ela vai ter uma proximidade maior com o Rick. E aí eu gosto da forma como o desenvolvimento da série faz com que a Sharon e a Ryan se aproximem como amigas. Eu acho que é muito bonito ver aquela proximidade delas duas. Que seria, a princípio, quase impossível, né? E elas até verbalizam isso, mas é legal, assim, como mostra essa aproximação.
Ah, eu acho muito legal também. Tipo, até no início elas meio que se provocam, né? Mas... ali naquelas conversas de banheiro a gente vê que uma tá sempre pela outra, né, e apoiando, né. Eu acho, inclusive, que a amizade entre as duas, pra história, é até mais interessante do que cada uma delas individualmente em relação à Angela, né. Então, justamente, talvez, assim, por essa posição, de quase oposição que elas têm no próprio status de colégio ali, né, no papel que cada uma incorpora naquela microsociedade, né, eu acho ótimo.
Clueless feelings, né, mostra.
Uhum.
E aqui acho que tem um movimento massa demais desse filme, dessa série, inovador até, contra essa rivalidade feminina, assim, entre mulheres, porque tem esse início que foi quase que automático as duas se distanciarem. Pra mim, eu vejo, né? Elas são diferentes, andam com pessoas diferentes, então não são da mesma turma. Mas aí teve uma aproximação entre Sharon e Ryanne, né? E você vê que você pode ser diferente e ser amigo. No final, o turma todo tá junto. E acho isso bem legal, essa retomada da amizade, né? Pena que não rolou total com a Ryanne. Mas acho que o momento mais lacre, assim, mais Sharon rainha foi quando ela fala, ela defende a Ryanne pro namoradinho dela, né? Tipo, que ele fala mal dela, entre aspas, ela fala, ó, eu tenho um monte de razões pra odiar ela, mas eu não preciso falar da vida sexual dela. Croy, perfeito, isso nos anos 90, assim, né? Então, rever isso agora, eu falei, gente, tem tanto filme que a gente vê que a gente fala, cara, como que isso era problemático, mas aqui eu vejo muito mais coisa positiva e surpreendente, assim, pra época.
Uhum.
E tem muitas séries que se inspiraram, né, por My So-Called Life. Tem uma recente que eu vi que chama Eu Nunca, tá na Netflix, que tem muito é muito parecido. Essa questão do bilhete também, de falar da garotinha e tal, eles usam muito essa série como referência, eu acredito, pra adolescentes. Devem usar mesmo, tem que usar.
Acho que no início, assim, essa coisa do afastamento, é até pra estabelecer mesmo essa mudança da Angela, né? Que eu acho que ela tava um tanto interessada em deixar certas coisas pra trás. E aí, querendo ou não, a Sharon fazia parte disso, né? Então tem essa quebra. Mas é como a Estê falou, assim, eles vão percebendo que as diferenças elas podem ser agregadoras, né, ao invés de da separação total. E eu acho que faz parte dessa coisa do amadurecimento da gente, de entender que a gente não precisa deixar as coisas completamente para trás, elas podem conviver com o novo, né, conviver com o que vai ser construído, enfim. Eu acho bem, bem legal mesmo como eles constroem isso, assim, esse paralelo até com a própria vida mesmo. E, bom, a nova amizade que surge entre as duas é maravilhosa, concordo completamente.
Os pais da Angela, Graham e Perry, né, que formam ali o núcleo adulto da série. Assim, eu vejo os pais da Angela, eu vejo como essa geração dos baby boomers, né, que eu vou explicar o que é os baby boomers finalmente, que é uma geração nos Estados Unidos, que nasceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, final dos anos 40 e início dos anos 60, nasceu nesse período, né? Os pais da Angela têm 40 anos, né? Acho que fica claro na série que eles têm nessa faixa de 40 anos. E a série se passa nos anos 90, acredito que ela se passa naquele presente, nos anos 90 mesmo, então, pelos meus cálculos, eles devem ter nascido ali nos anos 50, né? Então, no período em que essa geração dos baby boomers nasceu, o que que acontecia, né? Houve um crescimento demográfico muito grande nos Estados Unidos, né? É isso, o boom dos bebês, né? E aí, dentro de uma sensação de otimismo, tinha esse otimismo pela prosperidade econômica, né? A crença na família como pilar dos valores, né? O planejamento da carreira. Então, eles têm essas características, né? E, inclusive, nos três primeiros episódios, se eu não me engano, eles têm uma referência direta aos Clintons, né? Que, com todas as críticas que existem, eu acho que eles eram, né, os melhores representantes do que foi essa geração, né, que foi esse governo de expansão econômica. Enfim, a gente pode fazer várias críticas também, mas foi caracterizado por essa expansão econômica, né? E o que eu acho interessante na relação dos dois é que é o fato da mãe ser a chefe da família. E o pai ainda levar um tempo para descobrir que carreira ele deseja seguir, sabe? Eu acho interessante essa inversão, embora com muitos problemas também, mas isso era raro de ver naquele período.
Uhum. E eu acho engraçado porque a mãe dela, ela é apresentada como uma mulher durona, justamente por esse papel, né, de liderança dentro da família e de apoio financeiro, não, nem é apoio, é tipo de pilar principal do sustento financeiro da casa, né? E ela, então, também é uma figura de autoridade, assim, então a Angela não se dá tão bem com a mãe dela. No início é dito isso, né, que a Angela dá uma preferência ao pai, que o pai deixa às vezes a Angela fazer coisas que a mãe dela não deixaria sem consultar a mãe dela, e a mãe dela reclama, ah, mas você quer sempre ser o legal, né, e não sei o que lá, eu sou sempre a vilã, né? Só que ao longo da série, tirando assim, né, que é claro que eles demonstram certas preocupações, né, eu acho que eles erraram feio, erraram rude quando não acolheram o Rick, né, quando ele tava precisando, né, e quando ela coloca em dúvida a Rayanne, se a Rayanne tá sóbria ou não, né, mas assim, eu acho que vai desconstruindo essa imagem dela de como só a mulher durona e rígida, e assim, ela vai se mostrando uma pessoa que é sensata e que, apesar das coisas geracionais, ela tá aberta e ela tenta, né, não podar as experiências da filha. Eu acho que em algumas situações ela é, por exemplo, muito mais liberal do que, por exemplo, meus pais jamais foram em coisas que ela deixa a Angela fazer, né? Eu acho que ela é até bastante compreensiva para alguém que é dito como uma personagem tão durona, né? E eu fiquei pensando muito nisso de os dois terem 40 anos, sabe? Porque a gente tá muito mais perto da idade dos pais dela do que dos protagonistas, né?
Não lembra disso, não lembra disso.
Mas é muito louco, né? É muito louco. Enquanto tava assistindo a série, eu comentei umas três vezes com outras amigas, assim, tipo, gente, eu tenho a idade dos pais, tipo, quase, né, a idade dos pais de uma adolescente de 15 anos, sabe? E, tipo, se for pensar, minha mãe me teve com 23 anos, então, realmente, ela tinha 38 quando eu tinha 15, né? Ou seja, minha mãe, quando eu tinha 15 anos, era 3 anos mais velha do que eu agora, né? É muito louco quando a gente coloca essas coisas de perspectivas e geração e esses marcos da vida adulta, muitas aspas, nessa perspectiva, né? Tipo, com quantos anos as pessoas casavam, tinham filhos, tinham casa própria, E é muito nisso que a Camila falou dos baby boomers, porque embora seja um contexto completamente estadunidense, uma realidade estadunidense, né, muito se refletia também com a coisa do milagre econômico que se falava na época da ditadura, enfim, as questões econômicas no Brasil também tinham muito esse apelo, né, de as pessoas comprarem o seu Fusca e comprarem a sua casa, mesmo a classe trabalhadora, né, que é uma coisa que hoje pra gente é muito inacessível, a gente não consegue nem imaginar, assim, né, quando que alguém vai da nossa idade vai conseguir ter uma casa própria, é muito raro, né, ou sei lá, ninguém mais tem carros hoje em dia, né, eu tô generalizando geral, assim, mas eu vejo que muita gente da minha idade não tem mais carro, e das gerações mais jovens também, né, e virou um negócio meio inatingível, era mais barato, eu acho, né, porque enfim, já tô divagando total, mas é porque eu fiquei muitos momentos da série me perguntando, gente, que louco que os pais dela têm 40 anos. É muito louco, assim.
Também fritei nisso.
É igual ver Gilmore Girls.
É.
Mas Lorelai é muito, muito mais nova, né? Mas a gente também, quando teve esse choque, né? Tipo, eu tenho a idade da Lorelai, não mais da Rory, né?
É.
Parecido.
É, mas a Lorelai ainda tem aquela coisa de ter sido uma gravidez no susto, não planejada e tal. E,
sim,
tipo,
sim.
A gente tá falando de gente que, tipo, casava e tinha filhos nos planos, assim, aos 25 anos,
né? Essa geração mesmo dos baby boomers, essa coisa do planejamento familiar, planejamento de carreira. Então, acho que é bem isso.
Uhum, total. E aí, assim, só dos pais dela, a única coisa que eu realmente não me interessei em termos dos personagens, da construção, foi mais pro final da temporada, quando começaram a criar aquela historinha do Graham e abrir um restaurante ou não, que meio que misturaram ali uma possibilidade de traição junto, e já tinha tido isso antes, e eu fiquei completamente desinteressada. Não me engajei com essa trama paralela dele, mas o resto eu fiquei... Cara, é muito louco isso, porque... Pra gente, os protagonistas podiam ser os pais, entende? Hoje em dia, assim, eu fiquei pirando nisso.
É, eu pirei, inclusive, no negócio da traição, sim. Eu fiquei fritando, tipo, novelão. Adoro. Será? Mas será? Mas será? E aí ficava lembrando daquele ranço do início, né, com o pai, por eu não lembrar da série, dela ter visto ele com a outra garota, enfim. E fiquei com o ranço dos pais no início, né, por Perry ser muito rigorosa e cismada e chata mesmo, assim, acho que é uma atriz sensacional, mas tem hora que a mãe dela é over, assim, né, bem chata, e eles ficam, tem um preconceito inicial com o Rick, né, tipo, ah, ele é bi, não, ele é confuso, ele é uma criança, aí o pai é horrorizado porque ele usa maquiagem, então teve esse desconforto também quando a Angela tá de toalha e o pai vê ela, gente, que terrível.
Nossa,
eu achei aquilo ali tenso.
É,
tenso,
eu nem sei,
né,
elaborar sobre aquilo, assim, é muito estranho. É, mas depois parece que a série vai corrigindo isso, assim, né? Vai vendo que... Eu acho que até exagerado, né? Esse casal que se ama muito e que não, jamais faria nada com o outro. Acho, isso é um aspecto meio irrealista pra mim da série. Não sei. Mas é a relação entre os pais e a Angela, que eu gosto bastante, como que ela vai se permitindo várias coisas com os pais, demonstrando mais afeto e confiança, e assumindo mesmo. E ela falar que a melhor comida, que o pai é a melhor pessoa que esquenta comida no mundo e tal. É, eu gosto bastante dos pais na série e o que isso tudo vira, né? Algumas piadinhas que rolam, né? Tem um episódio que eu falo que é lynchiano, que é o penúltimo, que até tem a participação de um ator que fez Twin Peaks mesmo, que é o Jack Nance, que eles vão viajar, porque eles estão numa cidadezinha pequena. É muito Twin Peaks isso. É... E tem humor, né? Eles estão conversando juntos, e aí, naquele episódio, tem alguém que se acha bonito nesse mundo, confiante, né? A Perry pergunta. E o Graham, o RuPaul.
Achei ótimo.
Eu ri alto. Falei, gente, tudo que a série tem, esse foi o alívio cômico da série, né? E lembrando que tem a questão da adoção da Perry, mas eu até esqueci disso naquele episódio dos pais, né? Focado na figura paterna. Que o avô da Angela é super machistão, assim, tipo, não mande uma garota fazer o trabalho de um homem, todo hostilizando a Perry super independente, então tem todas essas questões familiares que eu gosto demais de olhar isso na série.
Só deixar uma curiosidade aqui. O ator que faz o pai da Patty, ele é o Paul Dooley, né? E ele, na época, era casado com a Winnie Roseman. Ainda é casado com a Winnie Roseman. E a Winnie Roseman participa como a psicóloga do colégio, né? Interessante essas participações especiais.
Que é a roteirista, né, da série.
É, a criadora e a roteirista.
Uhum. É, massa, eu gosto também dos pais, de como que traz essa relação e como que, né, um vai entendendo o outro. É, eu, como eu falei, eu também me identificava nessa relação com a mãe, porque quando ela impõe o controle, impõe algumas barreiras, assim, eu via muito da minha mãe, assim, nesse sentido, sabe, do controle, de querer, não sei, definir as coisas para a filha. Isso sempre me chamava para minha própria relação com a mãe e tal, com mãe. E eu acho bem interessante colocar isso, porque faz, né, muito parte do nosso desenvolvimento, da nossa adolescência, essa questão dos conflitos geracionais. Isso é muito importante, assim. Eu acho que enriquece a série. Além de que eu desconfio que as pessoas adultas também gostem de ver, sabe, de acompanhar, porque estão vendo algo que é feito para o público adolescente, mas que elas também estão sendo representadas de uma maneira interessante, né? E aí eu acho que amplia o público nesse sentido, assim. E quando a gente revê, é como a Isa falou, assim, a gente passa a projetar ali também. Nossa, estou próximo dessa idade, enfim, e ver as diferenças também de geração mesmo, como a Camila falou, essa questão dos baby boomers. É, porque também a gente vai percebendo, a gente vai amadurecendo e vai percebendo nuances das relações com os pais, né? A gente vai entendendo melhor que os pais também são pessoas, né? São seres humanos, também são falhos. E eu acho que isso é bem legal na série também, de colocar, assim, que tá todo mundo nessas dúvidas, sabe? Se na adolescência a gente tem dúvidas relacionadas a X, quando a gente é adulto a gente tem outras dúvidas relacionadas a Y. Mas a gente vive em uma constante dúvida, em uma constante incerteza mesmo. Bom, e falar de incerteza agora, nesse momento, então, né? Acho que combina super.
Total.
Porque estamos no auge da incerteza geral. Então, eu vejo, sabe, essa inserção ali dos pais bem interessante, assim, que começa com mais conflito, né? É, e aí depois ela vai se descobrindo, assim. E essa coisa de a mãe ser também uma filha, isso é muito bonito, assim. De a gente pensar na mãe da gente como filha também, sabe? É, eu não vou entrar em detalhes, mas é porque eu tive uma conversa com a minha mãe em que ela começou a falar, assim, da relação dela com a minha avó. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Poxa, são detalhes que às vezes a gente não se atenta. Porque a gente tá nessa posição de filha, a gente não sabe qual que é a posição de filha da nossa mãe, sabe? Como que foi a relação dela com a própria mãe, o que isso traz pra nossa criação. E aí eu acho bem legal, assim, também se deslocar nesse sentido, pra tentar melhorar o convívio, né? E crescer juntos.
E é interessante porque a gente vê os pais ali na série como os adultos, mas eles também tiveram suas trajetórias, né? E aí não só como filhos e tal, mas assim, eles também passaram pela adolescência, né? Também tiveram as suas experiências, e isso às vezes é dado algumas pistas, eles comentam algumas coisas do passado, né? E aí nos últimos dois episódios rola uma coisa da mãe dela, que é de entrar em contato com um namorado que ela teve no colégio, que era um motoqueiro bad boy, né? Que ela chega a mostrar as fotos pras meninas, né? E aí meio que é colocado assim, eu tive esse namorado, não sei o que lá, ela dá a entender que eles fizeram muita merda, que ele fazia muita merda, né? E depois essa visão de se aquietar, né? De arrumar um casamento, que nem a Camila disse, né? Uma coisa planejada, estruturada, família tradicional, né? Comercial de margarina, né? E aí é o Graham, né? O marido, né? É tipo, quem que é o namorado no ensino médio e quem que vai ser o marido na vida adulta? Tem uma contraposição ali, né, de perfis de personagens, né? E a série, ela termina com a Angela, justamente a gente falou, né, que ela fez as pazes com o Jordan, ela tá entrando no carro, né, do Jordan, e ela olha o Brian, né, que tá na calçada fora, né? E teve uma trama ali, uma subtrama nesses últimos episódios, que era do Cyrano de Bergerac lá, né? Não sei falar, mas enfim, do Cyrano. Que o Brian escreveu a carta de pedido de desculpas do Jordan, né? E a declaração do Jordan pelo Jordan, né? Que era o Brian expressando o que ele sentia pela Angela no final. E ela soube que foi o Brian que escreveu pelo Rick, né? E eu não gosto muito do personagem do Brian, assim, no geral. Eu fiquei até com pena dele ali nesse momento. Mas eu acho que ele também é muito egoísta e autocentrado. Ele é obcecado pela Angela de um jeito meio estranho, assim, né? Mas eu fiquei meio com a sensação de que quando eles mostram na série a mãe dela contando essa história do namorado bad boy e daí de como ela casou com o pai dela, enfim, fazendo esse contraponto, parece pra mim que a série quis colocar esse paralelo dela com a mãe dela, assim, de tipo, olha, a menina, ela precisa ter uma fase com o boy lixo, rebelde, etc, pra depois ela ficar com o nerdão, quem sabe no futuro, deixa o Brian ali esperando na calçada, sabe? Embora eu também não, eu acho que o Brian também seja tóxico, assim, né? Não acho que ele seja, tipo, ai, o bom garoto de verdade, sabe? Ele é só outro tipo de garoto tóxico, né? Mas eu acho que eles tentaram fazer essa contraposição, assim, entre os meninos, assim, os bad boys e os nerdinhos do colégio, e na forma como essa trajetória passa na vida delas, assim.
É, um bom paralelo mesmo esse. Eu não acho que o Graham é nerd, assim, mas certamente ele é um bom moço. Eu acho que no contexto de anos 90, o Brian é meio para ser um bom moço, né? Que, na real, ele é capacho, assim, tipo, geral abusa dele.
Coitado.
Começa a ficar agressivo, tipo, ele percebe, tá todo mundo sabendo que... E ele vai nesse jogo, porque acho que assim ele se sente menos solitário, né? E acho que é a palavra, é pena, assim, que dó. Porque eu queria gostar mais dele, mas... Ele é um personagem muito plano, né? Muito previsível, talvez o mais previsível.
Eu não acho, não.
Eu também não acho. Ele, tipo, não gosta de inovação, assim. Eu acho que ele é muito conservador. Acho que isso me incomoda nele, assim. Tem o professor substituto lá, que é super legal, que usa uma meia diferente da outra, e ele fica, não, que cara, pai, não sei o quê. Então, eu não gosto tanto dele, talvez por isso, assim. Tipo, eu acho que eu já sei o que esperar do Brian.
Não.
O Brian, como diz o Jordan.
Pra mim, assim, ele passou mais uma sensação de ambiguidade do que uma coisa muito definida, assim. De fato, eu também fico incomodada com esse stalker todo que ele tem, né, com a Angela. O fato dele ter sido muito escroto com a Adilha, né, ao desconvidá-la lá.
Nossa,
no
sim.
Episódio do baile. Mas depois eu entendi que todos os personagens ali cometeram erros. E eles acabam se dando mal ali na festa, né? Mesmo que o Rick e a Delia dançam loucamente What is Love, que acho que é a parte melhor, assim, da episódio.
Maravilhoso.
Mas eu sinto, assim, que o Brian, ele leva tanta patada e rejeição da Angela, e ao mesmo tempo ele não consegue verbalizar o que dói nele. Por isso que eu vejo uma ambiguidade, assim, nele, sabe? Embora ele seja muito mais caracterizado mais pelas ações, a forma como ele age, né? Mas ele também verbaliza pouco o que dói, o que sofre, sabe, nele? E aí isso me dá a sensação de pena. E ao mesmo tempo, ali, nesse mesmo episódio do baile, que é narrado por ele, né? Acho interessante, porque tem alguns episódios que são narrados por alguns personagens. É legal também mostrar esse outro ponto de vista. Você vê ali no início que ele tem dois pais bem controladores, né? A mãe, que é psicóloga comportamental, e o pai, psiquiatra e psicanalista freudiano. Então, o que é conviver numa família assim, né? E o que você reproduz também dentro dessa família. Então, eu sinto pena do Brian.
Assim. É, nervoso demais com esse stalker, né? Hoje em dia, você logo identifica e já... Ai, senhor. Sai fora. Mas eu também sinto pena mesmo. Também eu acho que sei, essa coisa de não conseguir verbalizar, isso é algo que me pega, assim. E essa coisa dos episódios que são narrados pelos personagens, eu acho fantástico, assim, porque você vê o quanto que a série, apesar de ser, né, ter a protagonista Angela, você tá ali acompanhando ela como se fosse conversando com você, né, fazendo, abrindo a sua caixinha de pensamentos, mas dá espaço para os outros personagens de uma maneira muito legal, assim. Até para falar de empatia, eu acho. Como tá falando de falhas, como tá falando desses problemas, é muito importante falar de empatia, né? De entender da humanidade. E aí, quando a série abre espaço para a narração dos outros, contribui para isso, assim, para você se colocar também no lugar dessas pessoas que estão em relação com a Angela, que também fazem parte da identidade dela, né? Tipo, também vão afetá-la, assim. Então, eu acho massa pensar nessa questão, assim, de alguém que não consegue a aproximação com ela, né, que ele gostaria, e cria esse embate, assim, a gente fica mesmo com pena, mas ao mesmo tempo a gente entende, né.
Esse episódio que a Danielle narra é o momento de visibilidade dela ali, né, que ela foi a série inteira descartável, descartada, tadinha, pelos pais e por todo mundo, e ali ela tá colocando o ponto de vista dela, né? Como que ela admira a irmã, né? Ela mostra isso no episódio do Halloween, que ela se desfaz, que eu acho o máximo. Então eu acabei puxando pra falar do Danielle, gente, porque não aguentei.
Você fica com
Tu vai falar do selo Faustino?
Preciso. Eu vou ter que falar. Gente, eu sei que não é um filme, mas preciso falar do selo Faustina, não passa de qualquer forma, porque eles compram comida de gato, eles falam em comida de gato, mas cadê esse gato? Quem é esse gato? O IMDb fala que aparece um segundo do rabo do gato lá com o Graham, mas se eu pisquei, eu não vi. Isso na série. Porque, ou eles estão abusando desse gato, estão deixando ele com fome, né? E por que não dá um nome pro gato? Porque não dá um episódio narrado pelo gato. Chateado.
Pra tu ter uma ideia,
eu também não
percebi esse gato.
Pois é, não, mas não, ele não está na trama, ele é falado. Se você comprou comida do gato, mas não tá com a
gato. Verdade.
Sim, lembrei.
É tipo
o Tino. O Tino também toda hora. Eu acho que o Tino é imaginário, né? Porque a Ryan fala: ah, vou lá, porque Tino knows, Tino vai me dar não sei o quê. E aí a gente não sabe nem quem que é o Tino lá nos Frozen Embryos. Então,
o dia que elas vão assistir o ensaio, o Tino não vai pro ensaio.
Muito bom. Isso, o Tino é legal, tipo, um personagem que é citado, mas não aparece agora o gato. Eu fiquei chateada.
Poderiam fazer um episódio com o Tino e com a Danielle, ó. Bom. Maravilha que eu sei.
E antes da gente terminar, eu queria fazer um quiz rapidinho com vocês. A pergunta é: vocês conseguem adivinhar a idade que cada um dos atores e atrizes do núcleo teen da série tinha quando o piloto foi gravado?
Então eu olhei isso só pra Angela, porque ela tinha 15 anos mesmo, assim, né? Agora, no piloto, durante a série, ela tinha, porque ela era
14.
Menor de idade.
Ela tinha 14 anos.
Eu sei que ela era menor de idade.
No piloto.
Ela parece mais velha um pouco.
Aí a pergunta foi sobre o piloto, né?
Uhum.
Que eles gravaram um ano antes. Então, a Claire Danes tinha 13 anos.
13?
Gente,
caramba,
ela parece
mais
velha
mesmo.
Nossa.
13 anos.
Aos 13. Não, ela parece ter 16, 17, pra falar o mínimo.
Pois é. Jared Leto.
Ai, sei lá, 18?
Jordan, ai.
16.
Eu sei que o Jordan, enquanto a Claire tinha 15, ele tinha 23.
21.
Gente!
Quase, eu passei perto.
Passei perto!
Eu fiz 16, porque eu realmente acho que ele tem carinha
no piloto 21.
De novo. Ele tem cara de menino.
Ele tem cara de menino. E você vê que o cabelo dele está bem diferente do piloto, né? De todo mundo, assim.
Sim.
O cabelo dele tá curtindo,
depois
nossa,
já
crescendo.
Tinha.
Sim. Devon Adessa, que é a Sharon, e o Wilson Cruz, o Rick, eles tinham a mesma idade.
18.
Tô chutando.
19.
Quase.
A Lisa Wilhut, que é a Danielle.
Ai, 11.
11 anos, que era a mesma idade que eu tinha em 94. Devon Gummersall, que é o Brian.
Bom, cara de
ele
novo.
Era 16. Quase, não menor de idade.
14.
Gente, bebê.
E a Ryan, que é a AJ Langer.
17.
É.
18.
Aê! Troféu, joinha pra
mim. Isso, sempre porque eu achei curioso essa coisa da discrepância de idade do Jared Leto com a Claire.
Exato.
Mas ele parece mais velho mesmo do que os outros. Mas tem uma atitude ali, né? Assim também.
Caraca. Não, e ela, eu acho assim, a gente não comentou, mas eu só queria comentar. Eu acho ela sensacional no papel. E eu li que, tipo assim, a Alicia Silverstone tinha sido cogitada e foi descartada porque era muito bonita, né? Muito padrão, loirinha e tal, pra, pra personagem. Que...
Maravilhoso.
Aí eu vi que, tipo, seria mais vantajoso também, né? Porque ela já era maior de idade. Aliás, ela não era maior de idade, mas ela acho que era emancipada, alguma coisa assim. E a Claire Danes, bem mais nova, tinha toda uma questão dela não poder trabalhar tantas horas. E aí gerava um... Até por isso os outros personagens tiveram mais espaço. Porque tinha um horário limitado por ela ser menor de idade e tal. Mas eu também acho ela perfeita no papel. Ai, Claire, saudade. Gente, lembrando que feito por elas nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd, avalie a gente no iTunes ou no aplicativo de sua preferência.
Também temos o nosso site lindo, maravilhoso, online, www.feitoporelas.com.br. E além do feed, a gente também tem programas disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. Então tem em várias plataformas, não tem desculpa para não ouvir.
E todos os filmes e referências que a gente fez ao longo do programa estão com links no post. Para os nossos padrinhos e madrinhas, a gente envia uma newsletter especial a cada 15 dias. E a gente também mantém um grupo no Telegram. Para acessar, é só procurar o link no post do programa.
E o nosso próximo programa vai ser o nosso especial de Dia dos Namorados, agora de 2020, né? Ano passado nós fizemos o programa sobre a Sandra Bullock e nós prometemos que no ano seguinte seria Julia Roberts. Então esse momento chegou. Nosso próximo programa vai ser sobre o filme Uma Linda Mulher. Mandem também os comentários sobre esse programa para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Valeu, pessoal.
Tchau, até o próximo programa.
Beijo, gente, até a próxima.
Tchau!
Esse programa foi pesquisado, pautado e roteirizado por Isabel Wittmann, Camila Vieira, Stefania Amaral e Kel Gomes.
A produção e edição são da Isabel Wittmann.
A arte da capa da Amanda Menezes.
Vinheta de abertura composta por Felipe Aires.
E a locução da nossa vinheta é da Débora Garcia.